Converso com o consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, o que temos de destaques nessa semana que, repetindo o que aconteceu na semana passada, começa mais uma vez com a pauta do plenário trancada por uma medida provisória?
Na verdade, acho que repetindo o que acontece desde o início da legislatura, né? Praticamente não temos aí nenhuma semana de pauta liberada nessa legislatura. Isso já era de se esperar, né? A gente tem comentado isso aqui. O número de medidas provisórias editadas no segundo semestre do ano passado foi muito elevado no período eleitoral, e a Câmara e o Senado vêm votando medidas provisórias todas as semanas, mas não conseguem vencer as já editadas, e novas vêm sendo acrescidas a cada dia, né? Nós tivemos aí recentemente duas medidas provisórias editadas. Na semana passada foi editada a medida provisória que cria a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, e hoje foi publicada a medida provisória que reajusta a tabela do imposto de renda, né? Então, elas estão sendo editadas quase que numa frequência maior do que o Congresso consegue votar. Então, o número de medidas provisórias, ao invés de diminuir, aumenta, né? Nós temos hoje 19 medidas provisórias na pauta do Congresso. Essa que você comentou, que é a 510, que está na pauta do Senado, já trancando a pauta, mais 16 estão na pauta da Câmara, e dessas 16, 14 trancam a pauta da Câmara já, e temos mais duas que ainda estão na comissão mista, né, que é uma instância que acabou se tornando uma instância puramente formal, já que as comissões mistas nunca se reuniram, né, nunca chegaram a se reunir, mas regimentalmente os 14 primeiros dias da edição da medida provisória são dedicados em tese, à sua discussão e votação do respectivo parecer por uma comissão mista de deputados e senadores. Então, nós temos aí 19 medidas provisórias na pauta do Congresso Nacional, e nesse ritmo é pouco provável, como a gente já comentou aqui, que nesse primeiro semestre tanto a Câmara como o Senado consigam aí um período para respirar, né? Essa medida provisória que tranca a pauta do Senado, ela até tem uma folga um pouco maior, né? Ela não vence em 48 horas, como tem acontecido no Senado, ela vence apenas na semana que vem. Então, em tese, o Senado pode até debater essa medida provisória nessa semana e votá-la na semana que vem, já que ela vence no próximo dia 7 de abril. Agora, se deixar para a semana que vem, vai ter aquele problema. O Senado dificilmente vai poder emendar, já que isso implica o retorno para a Câmara dos Deputados, e com isso a medida provisória provavelmente não seria vetada, né? Apesar do prazo maior, o Senado continua com o dilema sobre a deliberação dessas matérias. E é uma medida provisória que pode trazer alguma polêmica. Ela trata de incentivos fiscais para a área de ciência e tecnologia, e a Câmara incluiu uma emenda sobre a questão da tributação de cigarros e produtos similares, né? Então, essas questões tributárias sempre trazem alguma polêmica na votação das medidas provisórias, mas o Senado, então, continua com a pauta trancada. Votando essa medida provisória, é provável que uma outra da Câmara já tenha chegado, e a gente vai nesse ritmo aí, pelo menos até o final do primeiro semestre.
As MPs hoje praticamente tornaram o Congresso unicameral, né? Porque acabam com a possibilidade de análise dos senadores, né?
Esse é um grande problema que o Senado está se vendo nessa legislatura, né? Os novos senadores tomaram posse e não estão conseguindo fazer mais nada a não ser, não é nem, como você comentou, apreciar e votar medidas provisórias, é carimbar as medidas provisórias como vem da Câmara, já que não há tempo de debater. Ou se aprova do jeito que veio, ou se rejeita, como o Senado acabou fazendo com duas outras medidas provisórias na semana atrasada. Agora, há uma expectativa aí do início do debate da proposta de emenda à Constituição número 11, do senador Zé Sarney, que tenta mudar essa sistemática, né? A proposta deve ser discutida na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Eunício Oliveira, o presidente da comissão, se comprometeu a pautar a matéria na quarta-feira. Ele já designou o relator, que é o senador Aécio Neves, e esse debate, pelo menos, deve começar aí na quarta-feira. Existe uma outra proposta que também trata da matéria, é a PEC 8, do senador Paulo Bauer. Essa ainda não houve relator designado, mas essas matérias devem ter uma tramitação relativamente rápida no Senado para tentar resolver esse problema, né? Ambas fazem de forma diferente, mais ou menos a mesma coisa, dividindo os prazos entre Câmara e Senado para permitir que o Senado tenha um tempo para discutir as medidas provisórias e que haja um tempo para que essas medidas provisórias voltem para a Câmara poder apreciar as medidas do Senado, para que realmente o bicameralismo funcione, não, como você comentou, esse unicameralismo que na prática tem acontecido, né? Se nós temos uma casa que não tem como analisar a matéria, na prática a apreciação acaba sendo unicameral. Então vamos aguardar esse debate. É verdade que isso já aconteceu recentemente, né? Em 2006, o Senado votou uma proposta com o mesmo objetivo. Ela foi do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, foi aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado no começo de 2006. A proposta foi à Câmara, chegou a ser votada em primeiro turno em 2008, né, 2 anos depois, mas inclusive num formato que não resolve o problema. Então vamos ver se o Senado decide, mas se a matéria consegue um acordo na Câmara, já que se a situação da Câmara não é tão boa assim, ela é muito mais confortável do que a do Senado, e qualquer alteração significa na prática sacrificar um pouco o prazo da Câmara. Então esse aí deve ser, voltar a ser, né, como a gente está falando, o tema de debates no plenário dessa semana, como tem sido desde o início da legislatura, ao lado aí do debate que também continua, que é o da reforma política, né? A Comissão de Reforma Política sofreu um pequeno atraso no seu cronograma, uma vez que ela não teve a reunião da quinta-feira passada e não conseguiu na terça-feira encerrar a deliberação sobre um dos pontos mais polêmicos, que é o do sistema eleitoral. Ela deve, nessa terça, discutir esse tema do sistema eleitoral, né? Há três propostas em discussão: a lista fechada, apoiada pelo PT, o chamado distritão, que é um majoritário com todo o Estado como um único distrito, apoiado pelo PMDB e pelo PP, e um sistema misto do PSDB, que apenas defende, por enquanto, não há uma discriminação exatamente de qual é a proposta, mas a ideia geral de que os deputados sejam eleitos parte por um sistema proporcional, parte por um sistema majoritário distrital. Falta detalhar um pouco a proposta, mas essas devem ser as deliberações na terça, e na quinta a comissão deve quase encerrar os trabalhos, né? Vai ficar faltando poucos temas, uma vez que em princípio ela encerra os trabalhos no dia 8, né? Na sexta-feira da semana que vem é o prazo final, pelo menos o prazo inicial marcado para essa comissão, e com esse pequeno atraso ela vai ter que correr um pouco mais, né? Ela tinha reservado aí essa semana atual e a próxima para sistematizar e concluir o seu relatório. Essa semana ela vai ter que discutir uma série de temas, e há dois temas que talvez ainda fiquem para a semana que vem, que é a questão da filiação e da fidelidade partidária. Então, mas essa semana vamos ver se ela consegue, porque além desse tema extremamente complexo do sistema eleitoral, ela tem um outro tema que é também quase tão polêmico quanto esse, que é a questão do financiamento de campanhas, e que está agendado para para quinta-feira, né, ao lado da chamada cláusula de desempenho, de barreira, e da questão da candidatura avulsa, que podem ser temas, pelo menos da candidatura avulsa, talvez um pouco mais leve, mas a cláusula de desempenho também tem uma grande polêmica, principalmente com relação a uma resistência forte dos pequenos partidos. Né? Uhum. Será uma semana cheia para a comissão, que tem trabalhado num ritmo impressionante. Né?
Sim. São os assuntos mais polêmicos mesmo, que tem ficado de uma reunião para outra, como era de se esperar a questão do sistema eleitoral, né?
É, exatamente. A comissão tem a vantagem de existir um acervo de matérias e de debates ocorridos sobre uhum. o tema, né? O Senado teve algumas comissões dessa, teve uma comissão que teve um longo trabalho.
Em 98,
já,
né?
Já concluiu em 98.
Relatado pelo ex-senador Sérgio Machado, né?
Exato. Foi o senador Sérgio uhum. Machado... Né, atual presidente da Transpetro, uhum. fez um longo trabalho, né, ela foi presidida pelo falecido senador Humberto Lucena, e que inclusive faleceu ainda no decorrer dos trabalhos, e há muito material disso, foram ouvidas diversas personalidades, e há uma série de outras matérias que já foram debatidas no Senado. Mas apesar desse debate já bastante mastigado em boa parte, a gente vê que os temas polêmicos não são fáceis de decidir, né? Essa questão do sistema eleitoral é talvez o ponto mais polêmico da questão, e qualquer que seja a decisão da comissão, inclusive, nada garante que facilite o trabalho depois no uhum. plenário, né? Provavelmente ainda teremos um longo debate no plenário sobre esses temas.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, obrigado.